Aprovado o projeto com novas regras para meia entrada.
Ricardo Ferraço cobra do governo enfrentamento de rota ilegal que traz haitianos ao Brasil.
Desempenho da Petrobras e do Produto Interno Bruto preocupam José Agripino.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O plenário aprovou hoje o projeto que regulamenta a oferta de ingressos pela metade do preço em shows, peças teatrais, filmes e outros espetáculos culturais e esportivos.
O projeto limita o benefício a 40% do total de ingressos disponíveis. Estudantes, idosos com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência e jovens de baixa renda, entre 15 e 29 anos, passam a ter direito à meia entrada, que não vai valer apenas para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas de 2016, como explica a repórter Nara Ferreira.
O projeto, que teve origem no Senado em 2007, voltou da Câmara para novo exame e foi aprovado com uma mudança para excluir pessoas com 60 anos ou mais do cálculo dos 40%. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, observou que limitar a meia entrada poderia prejudicar os idosos que têm direito ao benefício assegurado no Estatuto do Idoso. Após negociações, Paim chegou a um acordo com o relator Vital do Rego, do PMDB da Paraíba e com lideranças partidárias.
Eu confio no senador Vital do Rego, que pela redação dada está totalmente assegurado que esta questão não repercute no Estatuto do Idoso. Os idosos continuam tendo direito a pagar 50% do valor da entrada nos espetáculos. Senador Vidal do Rego, é isso?
O relator explicou que a lei não vai afetar o direito dos idosos.
Se nós atingirmos 40% do número de jovens e deficientes ou daqueles que estão no cadastro único, e se chegar 10, 20, 30 pessoas acima de 60 anos, o Estatuto do Idoso tem a plena garantia da sua execução.
Para terem direito à meia entrada, os estudantes deverão apresentar a carteira emitida por entidades estudantis definidas na lei, incluindo diretórios acadêmicos. Os idosos, por sua vez, terão que apresentar documento de identidade oficial e os jovens de 15 a 29 anos devem comprovar a condição de baixa renda com inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo.
Atendendo ao líder do PT, senador Wellington Dias, do Piauí, a presidente da Comissão de Direitos Humanos, a senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, adiou a votação do projeto que trata da criminalização da homofobia.
Mas os senadores Magno Malta, do BR Capixaba, e Eduardo Lopes, do PRB do Rio de Janeiro, cobraram a retirada do projeto da pauta da comissão. Mais informações com a repórter Érica Christian.
Eles alegam que há um pedido para que a proposta seja discutida junto com a reforma do Código Penal. Eduardo Lopes, que integra a bancada religiosa, negou manobra para arquivar o projeto.
Se o Código Penal vai tratar a intolerância, vai tratar a discriminação, vai tratar a violência, para que um projeto de lei que queria de inicialmente tratar exclusivamente da questão da homofobia?
O relator senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, cobrou a votação do projeto que não trata exclusivamente da homofobia. Paim explicou que a proposta altera a lei racial para punir os crimes de discriminação e preconceito de raça, cor, etnia, religião, origem, gênero, sexo, orientação sexual, identidade de gênero ou condição de pessoa idosa ou com deficiência.
Nem entra a palavra homofobia. Quem for discriminado pela sua orientação sexual vai ter direito a recorrer à lei que beneficia todos aqueles que são discriminados.
Paulo Paim atendeu a bancada evangélica ao resguardar a livre manifestação em espaços e eventos religiosos, ou seja, as lideranças religiosas não podem ser processadas por expressarem opinião contrária ao homossexualismo. Por outro lado, o parecer garante a demonstração de afetividade em locais públicos.
Nenhuma motocicleta poderá passar de 110 km por hora, independente do tamanho e da cilindrada.
É o que estabelece o projeto aprovado hoje pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado e que segue agora para a Câmara dos Deputados. Os detalhes com o repórter Roberto Fragoso.
A proposta muda o Código de Trânsito Brasileiro para incluir entre os equipamentos obrigatórios para motociclistas um dispositivo limitador de velocidade, regulado para velocidade máxima de 110 km por hora para todas as motos, independente da cilindrada. O senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, concordou com a necessidade de proteção dos motociclistas, mas questionou a eficácia da limitação da velocidade. Isso porque não há dados que comprovem que as motos que atingem mais que 110 km por hora são as mais frequentes entre os acidentados.
O Brasil é o segundo no ranking mundial na taxa de fatalidade em acidentes de trânsito com motocicletas. Eu só tenho uma indagação. Existe alguma pesquisa que traga elementos empíricos, fáticos, que revelem que a taxa de acidentes ocorridos com motos que trafegam em velocidade acima de 110 é maior, é menor? Porque eu tenho pesquisas aqui que nós levantamos do Hospital das Clínicas em São Paulo, os dados do SUS. Eu estudei esse caso. Eu não encontrei essa pesquisa.
O senador Taques votou contra a proposta, que foi aprovada de forma terminativa pela Comissão de Constituição e Justiça. O projeto precisa passar por um turno suplementar de votação, o que significa que está aberto para emendas até a próxima reunião. Se até lá não forem apresentadas novas sugestões, pode seguir diretamente para a Câmara dos Deputados.
O senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, está preocupado com a situação dos imigrantes haitianos que chegam ao Acre.
O senador preside a Comissão de Relações Exteriores e integrou o grupo que visitou o estado na segunda-feira.
Ele disse que, apesar de todos os esforços, o governo estadual e as prefeituras das cidades onde estão os imigrantes não conseguem abrigá-los de forma adequada e precisam do apoio do governo federal.
Ricardo Ferraço afirmou que apenas neste ano quase 10 mil imigrantes entraram no estado por rotas ilegais, passando pelo Panamá, Equador, Peru e Bolívia, e advertiu que essa rota precisa ser enfrentada pelo governo brasileiro e pelos países vizinhos.
Então é preciso combater essa rota, mas esse é um esforço de médio e longo prazo. No curto prazo, o que nós precisamos é que o governo federal adote uma atitude estruturada na direção de construir, ou na cidade de Epitaciolândia, ou de Brasileia, enfim, uma estrutura compatível para que nós possamos receber os haitianos com dignidade.
A Embratur quer dar subsídios às empresas de aviação regional para que os preços das passagens aéreas sejam equivalentes aos das de ônibus.
Mas para o senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, a saída para estimular a aviação regional é o governo apoiar projeto de lei dele, que por meio de adicional tarifário de 1% nas passagens aéreas, criará um fundo de investimento para o setor.
O senador ressaltou a importância da medida, especialmente na região norte, onde as grandes distâncias só podem ser percorridas por aviões.
Para ele, a entrada em operação de companhias aéreas de pequeno e médio portes estimularia a concorrência do setor de aviação e faria com que os preços ficassem mais baixos para os passageiros.
Porque hoje o que nós temos? Se você marca uma passagem com 20 dias de antecedência, é um preço. Se você marca com uma semana de antecedência, é o dobro ou o triplo. E se tiver que adiar essa passagem, a coisa fica astronômica. Voos como daqui para Roraima ficam mais caros do que o voo daqui para Miami. Então é muito absurdo o que está acontecendo na mão desse duopólio. Eu defendo que, inclusive, se abra o mercado também para empresas internacionais.
O futuro da Petrobras e o produto interno bruto em menos de 0,5% no terceiro trimestre deste ano preocupam o senador José Agripino Maia, do Democratas do Rio Grande do Norte.
Segundo ele, esse cenário era previsível, já que o modelo econômico adotado obriga o governo a gastar mal e muito mais do que arrecada. A situação só não é pior, na opinião do senador, por conta do agronegócio, que consegue minimizar o déficit do país.
José Agripino Maia lamentou que o governo tenha segurado o preço dos combustíveis para conter a inflação, o que provocou problemas no caixa da Petrobras.
E agora, com a exploração do petróleo do pré-sal, afirmou o senador, as dificuldades da companhia podem aumentar ainda mais, já que as parceiras privadas nos leilões exigiram da empresa, que está descapitalizada, uma participação de 40% no negócio, em vez dos 30% inicialmente previstos.
Crise energética, balança comercial em déficit, inflação renitente, taxa de juros a maior do mundo, resultado: PIB de menos 0,5%. É o mínimo que podia nos acontecer. Eu não digo isso com alegria nem com prazer, digo isso com enorme tristeza, porque o quadro econômico que nos envolve, ele é ruim, e pior do que ele ser ruim é o governo não estar tomando as medidas que tinha que tomar. A primeira delas, a racionalização do gasto público.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise aqui no Senado Federal. Ligue para 0800-6122-11. A ligação é gratuita. Jornal do Senado. Apresentação Isa Barreto e Vladimir Espinosa. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.